Muito boa tarde, querido ouvinte, você que está ligado na Rádio Novo Tempo, a Voz da Esperança. Este é o programa Hora de Orar. O meu nome é Ailton Santana e é sempre um prazer receber você aqui em nosso momento de estudo da Bíblia, em nosso momento de oração intercessora. Se você ainda não é um guerreiro de oração, se você ainda não faz parte do nosso grupo de intercessores, eu faço esse convite agora mesmo. Pegue uma agenda, anote os pedidos que serão apresentados na sequência da programação e você poderá se tornar um guerreiro de oração. Escolha o melhor horário do dia para você entrar dentro do seu quarto ou, quem sabe, no ambiente aí da sua casa, para você ler aqueles pedidos de oração e interceder, orar, clamar em favor dos nossos queridos ouvintes. Eu oro por você, você ora por mim e juntos oramos uns pelos outros. Nós continuamos a nossa série de estudos da Bíblia. Estamos no livro de Êxodo e hoje nós estaremos estudando o 17º capítulo do livro de Êxodo. A minha Bíblia ela tem o seguinte título para este capítulo: A Água da Rocha em Refidim. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Veja, a água é essencial para a manutenção da vida. Nós até suportamos alguns momentos aí sem comer, mas sem beber, o nosso corpo é constituído aí cerca de 70% de água. Então nós precisamos repor essa água. Por isso que é importante você fazer uso da água. O ideal é que você possa ingerir ao longo do dia pelo menos aí 8 copos de água, de acordo com o seu peso, de acordo com aí o cálculo médio é isso, seriam 2 litros de água ao longo do dia, certo? Para que você pudesse ter aí uma vida saudável. Como eu percebo que eu estou ingerindo pouca água? É simples, basta você ver a coloração da sua urina, certo? Se ela for, o ideal é que ela saia de maneira muito clara e límpida. Se você, ao urinar, perceber que sua urina tem uma coloração um pouco mais forte, é porque está faltando água no seu corpo. Pois bem, a palavra de Deus diz que o Senhor ia guiando o seu povo através do deserto. Agora imagine, eles chegaram num lugar onde não havia água. E o que fez o povo? Parece que eles não estavam tão assim esclarecidos quanto ao fato de que o Senhor os estava guiando. Se nós estamos sendo guiados por Deus, não há o que temer. E o que aconteceu? A Bíblia diz, verso 2 do capítulo 17, contendeu, pois, o povo com Moisés e disseram, dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés, por que vocês estão contendendo comigo? Por que vocês estão tentando ao Senhor? Moisés, como líder, ele estava deixando muito claro, nós estamos seguindo a Deus, o Senhor está conosco, então não há o que temer. O Senhor vai providenciar água, ele vai dar um jeito. O Senhor que criou o universo, que criou as fontes das águas, será que ele não tem como atender a necessidade agora do seu povo? Moisés estava querendo afirmar isso. Da mesma maneira nós, quantas e quantas vezes nós reclamamos, nós contendemos, nós tentamos ao Senhor e afirmamos, eu não sei por que está acontecendo isso comigo, né? Então, esse texto deixa isso claro. Não podemos tentar ao Senhor. É certo que o Senhor sabe quais são as nossas necessidades. Eu me lembro das palavras de Jesus lá no Sermão da Montanha. Eu quero dar uma lidinha só para que você se lembre. É o livro de Mateus, no capítulo 5. Mateus é Novo Testamento, capítulo 5. Eu quero ler junto com você esse texto que o Senhor chama a atenção para nós não andarmos preocupados, né? Olha o que disse o Senhor aqui neste texto, né? Quando o Senhor está chamando a atenção para nós, né? É a partir do verso, é o capítulo 6, a partir do verso 31. Não vos inquieteis dizendo que comeremos, o que beberemos ou com que nos vestiremos. Certo? O Senhor sabe daquilo que você precisa. Veja o verso 26. Olhai as aves do céu. Elas não semeiam, elas não ajuntam em celeiros, elas não colhem. Contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. O que vale mais, as aves dos céus ou você? Qual de vós, por mais ansioso que possa estar, poderá acrescentar algum tempo de vida à sua existência? Não andais, pois, ansiosos quanto ao vosso vestiário, à vossa maneira de se vestir. Considerai, pois, como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Contudo, vos afirmo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Né? Então, o Senhor Jesus, ele nos ensina também, através da sua mensagem ali, no Sermão da Montanha. Olhai as aves do céu. Jesus não veio a este mundo morrer pelas aves. Ele veio morrer por pessoas, por seres criados à sua imagem e semelhança, como é você e como sou eu. Então não há razão e motivo para ficarmos ansiosos. Ansiosos é uma inquietação que nós trazemos para agora quanto àquilo que tememos que irá acontecer conosco no futuro. Bem, o povo começou a reclamar de Moisés. Tendo o povo sede, eles começaram a reclamar. Alguém, por certo, poderá dizer assim, mas por que que o Senhor também permitiu que eles passassem por sede? Porque o Senhor queria ensinar aquele povo a depender dele. Se o Senhor fosse guiando aquele povo por lugares onde houvesse água ali, ribeiros em abundância, eles, por certo, não aprenderiam a importante lição e também não transmitiriam a nós hoje essa importante lição. A Bíblia diz no versículo 4, então Moisés foi até o Senhor e disse, que farei a este povo? Eles estão pensando agora, ele diz, só lhes restam me apedrejar, estão reclamando comigo. Então respondeu o Senhor a Moisés, passa diante do povo, toma consigo alguns dos líderes do povo, anciãos, leva consigo o teu bordão com que você feriste ali o mar e segue adiante. Eu estarei à frente de você. Vá até a rocha que está em Horebe. Tu ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim fez na presença dos anciãos e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá. Massá quer dizer tentação. Eles tentaram a Deus. Eles disseram assim, Deus não tem condições de trazer água para esse lugar. Não sei por que ele está nos guiando por aqui. Não tem água aqui. E também aquele lugar foi chamado de Meribá, ou seja, contenda. Massá, tentação, tentaram ao Senhor. Meribá, contenda, porque eles contenderam. Ali eles contra-argumentaram e foram até Moisés e reclamaram e murmuraram, né? Por que que você está nos conduzindo para cá? Por que que você nos trouxe? Por que que você nos tirou do Egito? Eles estavam meio que... Veja, preferiam estar no Egito na condição de escravos do que de serem livres. Será que você também já se arrependeu de estar seguindo a Jesus? Será que porventura você já se colocou numa condição? Por que que eu estou seguindo a Jesus, né? parece que ao seguir a Jesus, nós temos uma garantia. Tem muita gente ensinando isso por aí, e isso é uma mentira. O fato de seguirmos a Jesus não é garantia que não enfrentaremos dificuldades, problemas. Jesus Cristo deixou isso muito claro quando ele disse: vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, né? Confiem em mim. Então, eles estavam com sede, bastaria terem orado, suplicado: Moisés, água, nós estamos precisando de água. Mas o que eles fizeram? Foram reclamando. A nossa maneira de aproximar-se de Deus não deve ser reclamando, não deve ser contendendo e também não deve ser tentando a Deus. Deus os atendeu porque ele os amava, não por causa da reclamação. A palavra de Deus diz que o Senhor fez água sair da rocha, né? Água saiu da rocha para atender a necessidade daquele povo. Eu gosto muito de uma expressão que Paulo apresenta na sua carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 4. Ele diz assim: e beberam todos de uma mesma fonte, fonte espiritual, porque beberam de uma pedra espiritual que os seguia, e essa pedra era Cristo. Portanto, quando Jesus apresentou-se àquela mulher em João 4, ali na beira de um poço, e disse: dá-me água para beber. E aquela mulher disse: Senhor, o Senhor é judeu, está pedindo água para mim, que sou samaritana. Jesus disse assim: se você soubesse quem é esse que fala com você, você pediria, e ele não daria da água física somente, mas lhe daria da água viva, da água para a vida. E ela disse: Senhor, dá-me dessa água, né? E nós também devemos pedir: Senhor, dá-me dessa água, da água viva. O Senhor representava, estava naquela rocha que foi ferida por aquela vara, por aquele cajado de Moisés. E daquela rocha brotou água, ou seja, um milagre para dar. Eu imagino quanta água teve que sair para prover todos os rebanhos, cerca de 600 mil homens, fora mulheres, fora crianças. Todos foram nutridos milagrosamente da água que saiu da rocha, ali no Monte Horebe, no Monte do Senhor, como passou a ser chamado, né? Pois bem, o Senhor resolveu esse problema. Logo mais adiante vai aparecer um rei, o nome dele Amaleque. E a palavra de Deus diz que Moisés e Josué viram aquilo, que havia ali um inimigo. E diante daquela situação, a palavra de Deus diz que o Senhor ordenou para que eles escolhessem homens fortes para que pudessem ir e proteger o povo, estivessem à frente do povo de Deus. E Moisés agiu dessa maneira. É interessante notarmos que Moisés colocou ali um exército à frente. E a palavra de Deus nos diz que ele ficou de cima ali do monte, observando, olhando. E chegou o momento em que o exército inimigo veio contra o povo de Deus. Então Josué, que era um comandante, certo? Que obedecia às ordens do general, que era Moisés, colocando numa estratégia militar. Moisés era o general, ele dava ordens, e Josué era o comandante que obedecia às ordens ali de Moisés, o general, e transmitia aos soldados. E a palavra de Deus diz que eles saíram para pelejar contra Amaleque. Moisés então levantou as suas mãos, diz o verso 11, e quando Moisés levantou as suas mãos, a palavra de Deus menciona que o povo começou a vencer aquela batalha. Porém, quando Moisés estava com as mãos levantadas e os seus braços começavam a ficarem cansados e ele abaixava, diz que o inimigo acabava o quê? Invertia agora a situação e o inimigo começava a prosperar na batalha, começava a derrotar o povo de Deus. Então, a palavra de Deus diz que Arão, juntamente com Ur, que era um dos líderes do povo também, Arão era o irmão de Moisés e Ur, um dos líderes, sustentaram-lhe as mãos de um lado e do outro, ou seja, eles seguraram ali os braços de Moisés para que ele permanecesse com as suas mãos levantadas. E o que, que aconteceu? Eles também começaram a se cansar. Então, eles acabaram colocando pedras, né? Puseram ali, logo abaixo, né? Pedras, uma pedra em que puseram por baixo dele, para que nela ele pudesse se assentar e Arão e Ur pudessem segurar firmes as mãos de Moisés. E Moisés ficou ali até o horário do pôr do sol. E assim o exército de Israel, sob o comando de Josué, com a liderança de Moisés, com mãos levantadas, aquelas mãos simbolizavam o quê? A dependência de Deus. Se você ver o símbolo da Novo Tempo, da Rede Novo Tempo de Comunicação, você vai ver que são mãos levantadas. É nesse sentido, tanto para buscar, orar, apontando para o céu de onde recebemos as nossas bênçãos, bênçãos essas que nós não guardamos para nós, mas nós o quê? Estendemos essas bênçãos para os outros. As bênçãos que recebemos de Deus, nós devemos compartilhar com as outras pessoas. Isso nós aprendemos desde o chamado de Abraão, quando nós lemos em Gênesis 12, quando o Senhor disse a Abraão, você deverá ser o quê? Uma bênção. Sê tu uma bênção. E Abraão começou a viver isso na sua vida. O Senhor espera que você também possa ser da mesma maneira, né? Agir da mesma maneira, sendo você uma bênção nas mãos de Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida, que você tenha essa compreensão de que você precisa ser abençoado por Deus. Eu observo aqui que quando o Senhor derrotou Amaleque, foi através de uma liderança que o Senhor deu ali a sabedoria para que eles pudessem estar sob o comando e sob a influência do Senhor. Nós também enfrentamos lutas. Se nós estivermos sob o comando supremo de Deus e sob a orientação de líderes, pessoas que poderão nos ajudar, é certo que nós também seremos vitoriosos. Que Deus abençoe você para que você possa ter essa certeza de que o Senhor está à frente. A palavra de Deus diz que ali naquele monte, no monte do Senhor, o Senhor disse a Moisés, verso 14, escreve isso para memória num livro, repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Era um povo que perseguia o Senhor e o Senhor iria eliminar totalmente. Assim o Senhor fará também com o nosso inimigo ardil, que é Satanás. O Senhor também irá eliminá-lo uma vez por todas. A Bíblia diz isso, que o inimigo de Deus será aniquilado. E a palavra de Deus também menciona no verso 15, que ali Moisés edificou um altar e chamou aquele lugar onde aconteceu essa vitória. O Senhor é minha bandeira, Jeová Nissi, que quer dizer o Senhor é a minha bandeira. Ou seja, o Senhor é aquele que identifica-se como nosso Deus, né? Uma bandeira é um símbolo da nossa pátria. Da mesma maneira, a nossa pátria tem uma bandeira. Nós somos cidadãos, por enquanto, aqui deste mundo, mas em breve seremos cidadãos no reino de Deus, quando Ele estabelecerá o seu reino, e o seu reino será eterno, não passará jamais. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até amanhã, com a graça de Deus.